Estamos apresentando Salão Verde.
O Banco Mundial estuda a criação de um fundo de pelo menos 250 milhões de dólares para combater o desmatamento. Segundo informações do site Carbono Brasil, o projeto teria como foco principal os países da América Latina, África Central e Sudeste da Ásia, que concentram a maior parte das florestas do mundo.
A medida, Ana, está em sintonia com a proposta do governo brasileiro de criação de um fundo voluntário para que países ricos invistam em projetos sustentáveis em nações em desenvolvimento que reduzam seus índices de desmatamento. A ideia da chamada compensação positiva seria a de que a manutenção das florestas ajuda no combate ao aquecimento global, beneficiando o planeta como um todo.
É, Zeca, mas algumas ONGs ambientalistas brasileiras pensam que o Brasil poderia fazer mais e assumir metas de redução do desmatamento. Em audiência pública na última semana, na Comissão Mista de Mudanças Climáticas que funciona aqui no Congresso, o advogado André Lima, do Instituto Socioambiental, ISA, defendeu que o país adote um pacto nacional pelo desmatamento zero.
Esse objetivo que a gente está propondo é o desmatamento zero, que pode vir em 5 anos, 10 anos, a gente tem que fazer essa discussão. Qual é o tempo em que a gente quer chegar no tão sonhado desmatamento zero na Amazônia?
Também presente à audiência, o diretor do Conselho Nacional de Meio Ambiente, Nilo Diniz, disse que o momento atual é propício à discussão de metas, mas essas, segundo ele, devem vir de uma decisão nacional e não imposta por acordos internacionais. Nilo Diniz afirmou não considerar justo que nações como o Brasil assumam compromissos para a redução de lançamento de gases estufa na atmosfera, já que os atuais índices de aumento da temperatura foram causados principalmente pela queima de combustíveis fósseis em países ricos.
E além de serem discutidas na Câmara, as mudanças climáticas dominaram os debates durante a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental, o FICA, que durou 6 dias e terminou nesse fim de semana na cidade histórica de Goiás. Um grande fórum reuniu alguns dos principais especialistas do país, que apresentaram aos moradores e aos participantes do festival dados de pesquisas desenvolvidas no Brasil e no mundo sobre os impactos do aquecimento global.
E assim como as ONGs ambientalistas defenderam aqui em Brasília, os cientistas lá no FICA destacaram a importância de o Brasil reduzir os índices de desmatamento na Amazônia. Outro ponto fortemente destacado foi a necessidade da preservação do Cerrado. Como a gente disse no começo do programa, a Mônica acompanhou as discussões lá em Goiás e conta agora o que disseram os especialistas.
A destruição acelerada do Cerrado preocupa especialistas que pedem ações urgentes para a preservação do que resta desse ecossistema. O coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens da Universidade Federal de Goiás, Laerte Ferreira, participou do fórum promovido pelo FICA e destacou que a agricultura e a pecuária já ocuparam 47% da área do Cerrado. E o pior, o ritmo de devastação continua acelerado. Só entre 2004 e 2005, 16 mil quilômetros de Cerrado foram perdidos, área equivalente a 53 parques nacionais de Brasília. O professor alertou que a retirada da vegetação, além de comprometer a biodiversidade, tem impactos diretos no clima da região e na qualidade das águas de todo o país.
Esse impacto está sendo cada vez mais considerado, né? Então é importante, existem estudos que se mostram que o Cerrado, em termos de emissões de carbono, de CO2, ele tem basicamente, ele emite basicamente metade do que a Amazônia emite. E isto, se você considerar, isso considerando que o Cerrado corresponde aproximadamente a 25% da biomassa da Amazônia, ou seja, o Cerrado, ainda que menor em termos de área e em termos de biomassa, ele responde bastante em termos de emissão de CO2. Então, o Cerrado tem uma importância no clima, em termos hidrológicos, né, no Cerrado, que nós temos as principais partilhas da América do Sul, que é a América, a bacia do Tocantins, Araguaia, a bacia do São Francisco, a bacia do Prata, a bacia Platina, a bacia do Paraná, Paraguai, são importantes bacias da América do Sul, que tem as suas principais nascentes no bioma cerrado.
Já o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, apresentou diversos cenários sobre os impactos que as mudanças climáticas podem ter sobre culturas como a de feijão, café, milho e cana em todo o país. Se o ritmo de aquecimento for mantido, a geografia da produção agrícola brasileira vai mudar. Ele afirmou que o cultivo do café, por exemplo, vai se tornar inviável em São Paulo e no Paraná, devendo se deslocar para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim como o professor da UFG, Eduardo Assad fez um alerta sobre a necessidade de preservação do cerrado. Ele explicou que é possível, com o melhoramento genético, desenvolver espécies mais resistentes ao calor e à seca, mas esses genes estão em árvores árvores do Cerrado que estão sendo destruídas.
Defendo a biodiversidade do Cerrado, se nós não mantivermos essa biodiversidade, com dificuldade nós vamos achar os genes necessários para que a gente mantenha.
O doutor em parasitologia e membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, Ulisses Confalonieri, falou dos impactos do novo clima na saúde. Ele fez questão de afirmar que o aquecimento global não vai provocar novas doenças, mas sim agravar problemas já existentes, como surtos de dengue, se o período de calor for ampliado, já que essa época é favorável à reprodução do mosquito transmissor. O exemplo citado pelo pesquisador foi a maior frequência de ondas de calor na Europa. Em 2003, o fenômeno provocou a morte de 32 mil pessoas. O professor deu ainda outro exemplo de como a saúde dos europeus tem sido afetada pelas mudanças climáticas.
Também eles estão detectando uma quantidade de pólen na atmosfera maior e provocando mais alergias, porque a primavera no clima temperado ela está chegando antes do tempo agora, está antecipando em 2 semanas.
Ulisses Confalonieri lamentou que pesquisas como essas ainda sejam pouco estimuladas no Brasil, mas ele informou que os cientistas brasileiros já identificaram que os moradores das regiões norte e nordeste do país serão os mais afetados pelas mudanças climáticas, justamente devido aos baixos indicadores socioeconômicos desses locais.
O FICA já acontece há 9 anos na cidade de Goiás e apresenta a cada edição produções de todo mundo que abordam temas como a perda da biodiversidade, os conflitos indígenas, o uso da energia nuclear e a questão do lixo.
O coordenador do festival, João Batista de Andrade, destacou que o fato de ser um festival temático poderia parecer uma limitação, mas tem fortalecido o evento devido ao reconhecimento cada vez maior da importância e urgência das questões ambientais. O cineasta citou o documentário Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, como prova de que o cinema pode ser um papel fundamental para divulgar temas como o aquecimento global.
Dica da semana.
O aumento da temperatura e a queda da umidade tem provocado diversos problemas no Planalto Central do Brasil. Aqui em Brasília, por exemplo, segundo o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios florestais de janeiro até agora mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Já foram contabilizados mais de 1.700 focos neste ano.
Mas a causa dos incêndios não está apenas nas condições climáticas. A imprudência e a desatenção da população, somadas à seca, são as principais responsáveis. Por isso, a dica desta semana é, na verdade, um alerta.
O major Rogério Soares, chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, enumera algumas atitudes que devem ser evitadas.
Joga ponta de cigarro pela janela do carro e tem identificado que alguns incêndios até em reservas, e incêndios também em gramados, em seca-vivas, tem acontecido por causa disso. Soltar balão é crime, mas as pessoas continuam soltando e eles caem na mata e acabam provocando incêndios. As pessoas fazem uma fogueira, fazem um churrasco, mais nesse período de festa junina, e fazem geralmente em local de mata, para acampar, enfim. E não se acercam de cuidados, que são fazer uma limpeza do terreno em volta para que esse fogo ali restrito não se propague. Quando for sair do local, tenha certeza de que as chamas foram eliminadas e não existe nas cinzas temperatura suficiente para que possa dar ignição e com isso provocar um incêndio florestal. Então apague com água mesmo. Quando fazer a limpeza do terreno, se for fazê-lo, faça no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde, onde a temperatura é mais baixa e a umidade relativa do ar é mais elevada, o que dificulta a propagação das chamas.
O major alerta ainda que provocar incêndio é crime, com pena de prisão de até 4 anos, quando a ação for intencional, e de até 1 ano, quando for sem querer.
Rogério Soares também lembra que o fogo, além de prejudicar nossa flora e fauna, atinge um homem. Ele destaca que ao destruir reservas florestais, o incêndio afugenta os animais silvestres para a área urbana. Alguns desses bichos são vetores causadores de doenças, como é o caso do rato selvagem que carrega o agente da hantavirose.
Neste período de festas juninas, o fogo também intensifica o número de acidentes. Nesta época, segundo a Associação Brasileira de Cirurgia de Mão, aumenta em 50% o índice de pacientes em hospitais vítimas de queimaduras após as brincadeiras. As mãos e braços são os membros mais afetados.
E com esse alerta, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A edição foi de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Rodrigo Santos. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.